Atenção cambada do Sub-7 para o top de 5 segundos. Oferecimento Cola Prova Sub-7. Seu cabaço em tudo. E manteiga Sub-7. Escorrega que é uma maravilha.
Sei da tá na linha, agora tá gravando. Pra gravar ele pergunta, você quer gravar? Alô, quem fala? E aí, Jardão? Minha bicicleta. Então, eu tô te ligando só pra falar que tá começando.
Aí eu falo que ideia, mas não quero rir nada não.
O que vai começar?
Alô? Algo que alcança realmente uma luz humana, pra outro pode ser mega pagadinha, mas é algo muito acima disso.
Mas ele é igual um humano, como chaca de vídeo aí.
Programa Sub-7. Você está ouvindo o programa Sub-7.
O quê?
É, eu preciso desse escândalo todo pra responder.
E aí, amigo, tá bom aí?
Normal. Cara, como é ruim usar fone com óculos, né?
Aê, amigo.
Começar o quê? Vou desligar a tua cara, tchau.
Programa Sub-7, começando agora na Rádio Zoom FM.
Que é a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Muito bem, começando mais uma edição do programa Sub-7. Hoje com muita coisa bacana. E quem vos fala é ele. Um cara humilde. Um cara respeitoso. Um cara paterno.
Modesto.
Sim, Bezerra.
Eu. Ele.
Sim, bem diferente.
E na minha frente, ele.
Eu.
Sim, preparando para mim um suco de caju que eu odeio, Chiquinho.
Sem gelo, que é pra ficar pior.
Como é horroroso o suco de caju.
Cara, vou te falar. 30
segundinhos no micro-ondas.
É.
Nossa.
Cara, suco de caju... Só não perde,
eu
não.
Gosto,
o único, que, único que perde pro suco de manga. Não, que perde pro de manga é o único que perde pro suco de caju.
Nossa, cara.
Eu gosto.
Você
de
gosta?
Manga e de caju?
De caju. Manga mais ou menos, mas caju.
Cara,
eu gosto.
Manga nem aquele suco de saquinho, né? Pra não falar tangue, né?
Nossa. Muito bem. E do outro lado do Chiquinho, na frente dele, está sim, eu, Tércio Emo.
Eita!
Você viu que hoje?
Maminha na manteiga, fez a troca, né?
Isso, sim.
O apresentador é sempre o último.
É, exatamente. Não sei, hoje eu quis inverter, agora só pra ver o que acontece. Pra
Eita,
ver se o programa
já começa. Tô até com medo já.
Né?
Eita. Já vai começar pelo tema.
Não, o tema. Um dia podia ser o contrário, né?
O quê?
Tem um dia do contrário, será?
Tem um dia do contra, né?
Dia
a gente
do
pode
contra.
Procurar, pode a gente, procurar.
A gente faz isso aí. Tá bom. E se você quiser...
dia tem o feriado, mas hoje é dia mundial do rádio, né?
Dia mundial do rádio, é estragando então, sempre o nosso programa.
Não, mas aí não é estragando, né? Aí a gente tem que falar mesmo.
É, hoje é o dia...
E fixar bem.
Do rádio.
Muito bem, amigos. Então hoje tem muita coisa legal. Tem notícias, tem clima, tem um tema bem interessante aí. E, nossa, eu esqueci de preparar a vinheta do tema, mas depois eu resolvo isso aí.
Esqueceu de preparar a vinheta do tema?
É.
Tranquilo.
Depois eu me viro aqui.
Tá bom? Você vê como é bem profissional.
Bem tudo profissional. É, fica
tudo profissional. Um olhando pra cara do outro aqui.
É verdade.
Uma hora antes tentando arrumar as coisas aqui.
E não consegue, e não, né?
Né, Moisés? Muito bem, então. É, Bezerra, tá pronto?
Claro que não.
Bezerra nunca tá pronto. Chiquinho?
Manda. Começa agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub-7.
O nosso coach de hoje, Bezerra.
Disruptivo, inovador, ágil e criativo, você não é. Sorry.
Termina agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub-7.
O nosso coach de hoje, Bezerra. Muito bem, olha, conseguimos fazer tudo bonitinho.
Conseguimos.
Estamos quase ficando, como eu posso dizer, profissa. É, Chiquinho, tá pronto, hein?
Prontíssimo.
Hoje pode ser feriado de...
Chiquinho!
O quê?
Hoje podia ser feriado do quê?
Hoje poderia ser feriado de um monte de coisas.
Eu espero que você fale esse monte de coisas.
Eu vou falar esse monte de coisas. Caso algum desses seja eleito aqui no programa, vamos mandar a proposta para homologar esse feriado.
Exatamente.
Quais seriam esses feriados?
Isso.
Vamos lá.
Para quem não, pra quem não sabe, a gente, o cara tá ouvindo todos os programas, eu falo isso, né?
É.
Para quem não sabe, a gente vai ver os dias aqui para ver qual poderia ser feriado, porque a gente quer mais feriados do
pra
nosso
quem tá
calendário.
Agora e precisa saber, né?
Isso.
Hoje, por exemplo, já que o Bezerra estragou. Poderia ser o feriado do dia do rádio.
Dia do rádio, um dia excelente.
Pra quem mora um pouco afastado, o dia da rádio.
Dia da rádio, pode ser.
Dia pode da ser.
Pode ser também, por que não? Dia do rádio, o que mais, Chiquinho?
Hoje também, né, o dia 13 seria hoje mesmo, mas no dia 14, eu não gosto muito de falar de feriados de santo e tal, mas poderia ser feriado do dia de São Valentim.
São Valentim, você quer mandar aquela cartinha de amor, quer conquistar alguém.
Onde todas as coisas são perdoadas, né?
Isso, esse era pra ser o dia, mas como você é como a gente, você não terá chance nenhuma.
Não, nenhuma.
Dia de São Valentim.
Pois é, hoje também poderia, já que mandar cartinha, né, poderia ser feriado do dia do... Do amor.
Dia do amor! Ah. Então você que tá querendo fazer amor.
Você que quer fazer amor.
Isso. Esse é o dia, tá bom?
É.
A não ser que esteja em vazamento.
Isso.
Aí você vai ter que negociar aí pra
nobre é o guerreiro que mancha sua espada com sangue.
Nossa.
Hoje também...
Ainda bem que você não falou aqui nada de um caminho com barro, mas tudo bem.
Né? Hoje poderia também ser feriado do Dia Mundial do Gato.
Dia Mundial... É mundial, hein?
Dia Mundial do Gato.
Mundial do Gato. Os egípcios devem estar pirando nisso, cara.
Aham.
Ah, tem gente que gosta de gato. Você gosta de gato, Chiquinho?
Eu adoro gato.
Bezerra, você gosta de gato?
Não muito.
Ah, então tá bom.
Tá explicado.
E eu ganhei uma aposta.
Ganhei uma aposta.
Chiquinho?
Hoje também poderia... Não, esse não poderia ser feriado, mas vale comentar, né? Que na verdade é o... Como chama? Aquelas coisas que você precisa avisar os ouvintes pra que eles saibam e eles não fiquem perdidos.
O que? Programação? Spam?
Não,
que lembrete?
É tipo um lembrete pra galera. Hoje, caso tivesse, né, acontecido, hoje seria o dia mundial. Não, eu ia falar o dia mundial do término do horário de verão, mas não é. Seria o dia do término do horário de verão. Porém...
Ah, então, gente...
uniforme,
isso,
né?
Na verdade, isso é
utilidade pública.
Isso, é uma utilidade pública.
Pode continuar,
pode que continuar.
Tá tranquilo.
Então, tá bom. Gente, é o seguinte, porque, pra quem não sabe, não temos mais horário de verão.
Não temos.
Não tendo horário de verão...
Pra nós. Nossos celulares...
Ainda acha que tem.
Ainda acha que o horário de verão existe.
Então sábado se prepare pra tudo ficar maluco aí.
De sábado pra domingo.
Você não saber que horário que é.
Já prepare o seu celular. Já sabe que... Ele vai adiantar ou vai atrasar? Vai atrasar, né?
Vai atrasar, não é isso?
Adiantar ou atrasar, Bezerra?
Bezerra, perdidaço no rolê, ó.
Atrasar.
Tá bom. Chega, ele vai fazer alguma
noite,
coisa.
Vai voltar pras 11.
Ele vai fazer alguma coisa. Então, já prepara, ajusta, não deixe ele pra ajustar o horário da rede, do seu celular. Enfim, vamos lá. Qual o feriado eleito hoje?
O feriado eleito
Vou
hoje.
Vou repetir. Dia Mundial do Rádio.
São Valentim.
São Valentim.
Dia do Amor.
Dia do Amor.
Dia Mundial do Gato.
Do Gato.
Né, e do Horário de Verão.
Do Horário de Verão.
Né?
Eu vou no Dia Mundial do Rádio.
Ah, acho que tem que ser o Dia do Rádio, rádio também, né?
Com certeza.
Então está aqui eleito o nosso feriado, que vai ser Dia do Rádio.
Dia do Rádio.
Tá bom, então tá aí eleito. O Bezerra já vai estar homologando aqui a carta bonitinho pra ele mandar, selado aqui, pra mandar lá pros nossos governantes para que esse seja eleito o feriado do nosso país. Tá bom?
É pra todo mundo ficar em casa, né?
Selado. Vamos agora de clima. Tá pronto aí, Chiquinho?
Prontíssimo.
Quero ver então.
Clima Tempo Sub-7.
Muito bem, Chiquinho.
Teres e o Emo.
Sim.
É, eu gostaria muito de saber como que anda a previsão do tempo lá para Colmeia em Tocantins.
Muito bem, você que não é o Zé, mas está lá em Colmeia, Tocantins, hoje 25 graus. Amanhã, olha que bonito, amanhã vai estar máxima de 32 e mínima de 23, tá?
Calor. É,
sol entre nuvens amanhã.
E vai estar calor, hein? Entre máxima nuvens. De 30 com sol entre nuvens, hein?
Sol entre nuvens.
Se não tivesse nuvem,
é mais básico, né? Mas sábado vai cair uma tempestade lá em Tocantins.
Ah, é?
Sábado vai cair uma tempestade lá feia, né? E inclusive tá com alerta amarelo.
É verdade.
Então,
vai, se prepara aí. As autoridades vão precisar fazer um acordo aí com as mídias, né? Pra descobrir. Enfim.
Exatamente. Enfim.
Vamos lá.
Com o apelido de Princesinha do Tocantins.
Olha que bonito.
O gentílico de.
É esse nome de música de forró, né?
Colmeia.
Princesinha do Tocantins. É nome de música brega, né? Aquelas.
Pode crer.
Dos vira-lata dos teclados, né?
Vamos lá. Então, quem nasce colmeia é.
Comediante, né?
Não. Comediante, boa.
Humorista.
Humorista. Comeidense, não.
Colmeia.
Colmeiano. Comerpanducano.
Comeiense.
Comeiense.
Comeiense. Nossa, eu nunca quase acertar.
Comeiense, né? Alguma coisa assim.
Fundação 1982, aniversário dia 14 de maio, com o prefeito Eusivan Noronha Rodrigues Silva.
Oh.
Com a população de 11.523 habitantes.
O que, que acontece com os prefeitos, né? Eles têm uns nomes, né?
Pra ser prefeito tem que ter um
Exivaldo,
nome
Estrogovaldo, né?
Não sei.
Estrogovaldo, como que é o nome desse aí?
Eusivan.
Eusivan, tá bom.
Eusivan.
Nome.
Quase o nome bíblico.
Não, é falar.
Não, não é bíblico. Não. Mas vamos entrar num acordo aqui e já falo o próximo. O
é verdade, acho que existe um acordo pro pessoal pra ter esse tipo de nome. Falando em acordo, como que anda, continuando ali em Tocantins, né? A previsão do tempo para novo acordo.
Você de novo acordo em Tocantins, hoje 27 graus, amanhã máxima de 35.
35?
E mínima de 24.
35?
35.
Beleza.
Né? Ai, ai, ai. Sol entre nuvens também, tá?
Tá um mormaço, né?
É, mas possibilidade de chuva é zero, a umidade do ar está 81% e o vento está 5 km por hora, sentido SE.
Sentido SE.
Sudeste.
Sudoeste, né?
Sudeste.
Tá, quem nasce em novo acordo, Chiquinho?
Quem nasce em novo acordo é novo acordense.
Boa!
Acertei?
Boa!
Caramba!
Acertou de primeira.
Nossa.
Distância até a capital é de 106 quilômetros.
Qual capital, né?
Capital é Tocantins, Palmas.
Você,
não sabe, não.
Capital. Fundação dia 14 de novembro de 1958. O prefeito chama.
Eu tô falando pra você? Qual que é o nome do prefeito de Nova Cor?
Não sei se é o nome ou apelido, porque só tem essa parte. É Doutorzinho.
Doutorzinho? Então, Doutorzinho.
Tô falando que é um acordo?
É um acordo, é Doutorzinho. É.
População total de 3.762 habitantes.
Igual aquela piada ruim, né?
Doutorzinho.
Esse nome não merece Palmas, né? Merece o Tocantins inteiro, né?
Que coisa horrorosa.
É verdade.
Muito bem.
Fui traído pela piada ruim. Mas, falando em traído, eu quero saber a previsão do tempo para a Bahia da Traição.
Muito bem.
Uau. Na Paraíba.
Muito bem. Você de Bahia da Traição... Hoje, mínima de 24 e máxima de 30 graus hoje, tá? Amanhã vai estar máxima de 32 graus e mínima de 25. Nossa, nunca
já vi... Já acostumei com a alta temperatura para aqueles lados lá.
Olha, então... mas eu vou te falar que quando eu estive em Natal, eu peguei um frio de 32 graus.
Frio de 32 graus?
Um frio de 32 graus.
Eu acho eles, engraçado 32 que eles, graus,
que
eles, já tá...
Eu acho engraçado que...
Gente, atualizou aqui. Posso falar de novo de amanhã?
Pode falar.
Foi pra 24 graus e máxima de 32.
Continua então. A mesma coisa, praticamente.
Um friozinho de 32 graus.
Então, eu acho engraçado que quando dá uns 30, 28 graus... Eles já estão colocando uma blusinha, né?
Não.
Meia estação.
Com 29 graus lá em Natal, Eles já estão com camiseta de manga comprida.
Cara, aqui em São Paulo, nem quando faz 9 graus eu coloco blusa, né?
Ó, gente, chuva, vai chover 10 milímetros, né? Não sei isso, chances são de 90%. O vento está a SE, a 18 km por hora, tá bom? Tá. Umidade do ar, 77%. O sol vai subir às 5h24 e vai se pôr às 17h43.
O sol vai se pôr às 17h43 na Bahia da Traição?
Exatamente.
Será que é confiável?
Não sei, eu teria medo.
Olha, com o apelido de Bahia ou Terra dos Índios Potiguara ou Terra do Surf Nordestino, o gentílico de Bahia da Tradição é... Vocês não vão acertar.
É Bahia... Bahia da Traicense, não. Não sei.
Não.
Chiquinho, tenta aí que...
Não... Traicense.
Não.
Nossa. Usa os dois nomes.
Vocês não vão acertar.
Usa
não.
Os dois nomes?
Usa um nome só.
Tá.
Caramba,
Bahiense.
Será que é o Bahia que vai?
Quase! Olha aí. Eu tô ficando profissional no gentílico, né?
Nossa, eu não tenho
medo. Tá, já que não vamos acertar...
Baianense.
Baianense?
Baianense, acredito.
Nossa, cara, nunca.
Nunca.
Não ia acertar mesmo.
Não.
Bom, a administração... seria o prefeito,
Eu já quero saber qual é o nome do prefeito.
É Euclides Sérgio Costa de Lima Júnior. Euclides ainda é...
É aceitável, ainda aceitável. Tá tendo aceitável.
A fundação dia 2 de janeiro de 1962, com 58 anos, e a população total de 8.951. 8.951 habitantes.
É um bairro, né?
Enfim, então...
Aqui é
pra quem a rua de sabe, casa, né?
Tem Oliveira Lima, na hora do meio-dia.
8 mil, tem bem mais do que isso, certeza que tem mais que isso lá.
Muito bem, amigos, esse foi o Clima Tempo Sub-7. Uhum. Pronto aí pro tour, Chiquinho?
Prontíssimo.
Tour de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
Justiça obriga pais a indenizar jovens após menor vazar nudes. Prefere usar cueca justa ou mais solta? Veja os prós e contras. Orlando Bloom tatua errado o nome do filho em código Morse. Família é flagrada carregando sogra no porta-malas. Sonic demorou a chegar ao cinema, mas valeu a pena.
E foi?
Faltou uma.
Qual que faltou?
Projeto que proíbe uso de carro a combustível fóssil avança no Senado.
Nossa. Muito bem, essas foram as notícias que eles dizem que é mais importantes.
Eles dizem.
Mas eu acredito
que não. Eu prefiro, particularmente, as notícias do Sub-7.
Então vamos às notícias do Sub-7.
Começa agora, Jornal Sub-7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Com as notícias que faz o menor sentido, eu começo por ela. Homem tem casa invadida e acorda com alguém chupando o seu dedão do pé.
Como é que é? Repete.
Um homem tem a casa invadida e acorda com alguém chupando o seu dedão do pé.
Um homem teve a casa invadida.
E alguém foi lá chupando
o dedão. E a pessoa foi e deu um chupão no dedão.
Isso. Um homem dormia tranquilamente lá na Flórida, em Valinhos, quando começou a despertar. Despertar devido a uma estranha sensação. Quando acordou, imediatamente notou que um invasor estava chupando o dedo do pé.
É tipo alguma tara, né?
É. Ao perguntar indignado o que ele estava
fazendo... Ele perguntou, foi isso?
Isso.
Tá.
Ao perguntar indignado o que ele estava fazendo, o invasor respondeu...
Eu tô aqui para chupar o seu dedão.
Uma briga começou e o invasor tentou agarrar as genitálias do homem e disse ter uma arma. E ao ouvir isso, a vítima largou o invasor e conseguiu fugir. Nenhuma arma, no entanto, foi encontrada, né? Foi vista por ele e nem abandonada no local. A polícia recolheu amostras de saliva do dedão
do pé dele.
Isso, para tentar identificar o criminoso. E fez uma busca com cães pelas redondezas, mas não conseguiu prender ninguém. A polícia do condado de
Valinhos
continua as suas buscas sobre
esse chupador de dedos.
Isso, esse larápio. Muito bem, Chiquinho.
Casal de maconheiros tem duas filhas e as nomeiam Sativa e Indica.
Sativa e Indica. Não era Brisa, né?
Pois é. Ou Larica, né?
Ou Larica. Brisa pois e Larica.
É. Brisa e Larica seria bom.
É um bom nome.
Alguns pais amam tanto uma coisa que dão o nome dos filhos baseado nessas coisas. Pois é. Por exemplo, um casal que é muito fã de uma banda vai dar o nome do vocalista pro primeiro filho.
Sim.
E do guitarrista pro segundo filho. Ou seja, se forem fãs de uma série, darão o nome do protagonista pro primeiro e do coadjuvante pro segundo.
Theodore.
Pois é. Bem, a coisa que esses pais muito amam é a danada da marihuana, né? Por isso, em outubro, esse casal teve uma filha e deram o nome dela de Sativa, uma das raças da nada, né? O tio delas tweetou sobre o caso e recebeu 3.700 curtidas das pessoas que se interessaram pelo caso. Acontece que 2 anos depois, veio uma atualização da história. A segunda criança nasceu e o nome é Indica, outra raça da marihuana.
Outra raça? Esse nome é uma outra espécie do...
Eu nem sabia.
Eu também não sabia, não. Essa informação eu não sabia, não.
Uma te dá leseira e outra te dá mais...
Leseira. Eu escolheria desse jeito também. A Brisa e a Larica.
Eu acho que faria bem
larica
mais...
Larica já dinheiro. Temos, né?
Larica temos.
Sempre. Pela barriguinha já dá pra ver.
Chega em casa, abre o congelador... E vê o pote e fica torcendo pra que não seja sorvete. Tomara que seja feijão. Tomara que seja feijão.
Aquele pote de feijão.
Eu posso aproveitar a sua notícia aqui da minha?
Pode.
Depende.
Aí tem a ver com o mesmo tema.
Ai.
Tá. Homem é preso por fumar maconha.
Ai, tá.
Durante o julgamento por posse de maconha.
Não tem direito à defesa esse, não.
Ai, meu Deus. Um homem que enfrentava uma acusação por posse de maconha agora enfrenta as novas acusações após ter acendido. Isso merece
vinheta. Ele já... Vai.
Não, isso merece uma vinheta. Pera aí, vou até colocar de novo aqui.
Ele resolveu acender um panza.
Um homem que enfrentava uma acusação por posse de maconha agora enfrenta novas acusações após ter acendido um...
Ele tá rindo, que é pra encenar, né?
Na frente do juiz durante o seu julgamento.
Oh, meu Deus.
O Spencer, de 20 anos... Foi ser ouvido pelo juiz lá em
Valinhas. Foi tentar se defender, né, de acusação de posse, né?
Olha, eu não fumo, Marco. Eu não tenho posse, eu fumo.
Nas filmagens do tribunal, o Spender aparece ouvindo o juiz.
E Bob Marley também, né?
ante o púlpito, né? E aí começa a sorrir. E após alguns segundos...
A minhoca que acendia o rabo.
Isso, as pessoas do tribunal riram. E o Spencer imediatamente recebe voz de prisão. Antes de ser levado para fora, ele conseguiu virar para as pessoas e gritar: as pessoas merecem algo melhor.
É dispensar.
Agora, além de simples posse de... de marihuana, ele é acusado de desordem pública e desprezo de uma autoridade pública. Que bonito.
Tomando já a continuação também nesses temas de maconha. Vendas de maconha em Oregon,
Valinhos,
ao longo da fronteira com Idaho, é de 420% maior do que nas outras regiões.
420%?
Cara, maior que nas outras.
É tipo São Tomé das Letras, né? O pessoal vai pra lá que é pra ficar legalizer, né?
O estado de Oregon permite a venda de maconha e uso de maconha. Porém, no estado de Idaho, as penas são bem pesadas para quem importar a planta. E pior ainda, para quem vendê-la. Idaho faz fronteira com Oregon. um estudo orégano. É um estudo recente que divide as vendas da planta por região.
Isso é um oferecimento, o curso de
dinâmica com Bezerra.
Com Bezerra, não?
É um curso à distância, né?
EAD, né?
EAD, isso.
É o mesmo que eu fiz o anti-coach.
Isso, o mesmo cara.
É o mesmo cara. Mostra que as vendas são muito maiores ao longo da fronteira de Idaho. Mas curioso ainda é que quanto as vendas são maiores que lá, o número de 420 é popularmente usado para fazer referência à planta.
Nossa,
ele chamou de 420.
Faz todo sentido.
Faz todo sentido.
Pra quem não sabe, 420, não vou explicar.
É, 420.
É um código aí que eu
não quero.
Eu não tô sabendo.
Pois é. Eu tenho. Eu vou sair um pouquinho, vou pro mundo animal, que eu gosto também, né?
Já animal!
Papagaio inglês. Isso é muito legal. Eu queria muito que a Denise, quem não sabe, assistam os programas anteriores, né? Do que tá lá no Spotify, tá no Deezer, no iTunes.
Isso. É no. Qual é o nome do programa?
É Hermoso. Como
que é? Gapo e alguma coisa.
Não sei o que lá. Enfim. Papagaio inglês sumiu por 4 anos. Volta pra casa falando espanhol.
Ué, ele foi fazer um intercâmbio.
Muitas graças, senhor. Ele chegou assim. Caramba!
Caramba!
Refresco sub 7.
La cucaracha!
Buena meada.
Nossa!
Muito bem. Vai vendo. Um papagaio cinzento de estimação falava diversas palavras em inglês com um sotaque britânico. Tomando um chazinho, né?
Of course.
Yeah. Mas, em certo dia, desapareceu de casa. 4 anos se passaram e o bichinho, a ave retorna ao lar. Mas agora, hablando em espanhol. Nigel, o papagaio, resolveu voltar para o seu dono, Darren Chick. Isso, em Torrance, ou Torrance, em uma cidade da Califórnia. Caramba.
Tudo acontece lá, mano.
Darren é da Inglaterra e fala com o sotaque de lá. Possivelmente o papagaio aprendeu, né, com ele. E também fala...
Eu não conheço, senhor.
Isto é, falava, né? Alguém achou o papagaio por aí e... e vendo que tal papagaio sabia falar de tudo, mais, resolveu olhar seu microchip, algo comum nos Estados Unidos, né? E achou o endereço de Darren. Ou Darren. Quando viu seu amigo que não via há 4 anos, os olhos de Darren, se encheram de lágrimas. Mas então Nigel começou a dizer, Loro macho. Tá aqui, ó. Era assim que era chamado por Ruben Hernandez, de 86 anos, ancião de uma família de imigrantes guatemaltecos, que encontrou Nigel e começou a cuidar dele. Curioso pelo novo vocabulário espanhol de Nigel, Darren começou a buscar quem é que ficou com ele esse tempo todo. E quem procura acha, né? Ele encontra Lisa Smith, que diz que seus avós compraram um papagaio numa venda de garagem. E chamava ele de Morgan.
Morgan Freeman.
É. Darren ficou sabendo que Ruben, o idoso... que comprou o papagaio, ficou muito apegado a ele e que perdê-lo estava sendo muito difícil para o homem, que estava sofrendo bastante. Darren decidiu então deixar Nigel, ou melhor, Morgan, ficar com ele. Bom, pelo menos agora ele sabe que seu papagaio inglês, isto é, espanhol ou guatemeca, sei lá, está em boas mãos. Loro macho.
Eu tenho uma notícia de animais também, posso dar?
Pode.
Cabra sobe em telhado e chama a atenção de moradores do interior de São Paulo.
Eu pensei que eram renas de Natal.
Como é que é?
Alguém viu umas cabras no telhado e achou que era rena de Natal. Segundo a vizinhança...
eram cabras de verdade que estavam em cima do...
Isso, cabras estavam em cima do telhado. Segundo a vizinhança, a cena foi registrada em Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo.
Tinha que ser no Brasil, né?
Depois que a dona da casa percebeu problemas no sinal de sua televisão... O 5 tá bom, mas o 4...
O 5 tá bom, mas o 4 tá ruim.
Foi ver o que estava acontecendo lá em cima. E aí, uma situação inusitada chamou a atenção dos moradores. É, nessa última quarta-feira, cabras subiram no telhado
e quebraram... Era um cabra de verdade, né? Era um cabra macho, né?
Não, é um cabra de verdade. Subiram e quebraram telhas da casa do bairro de São José. Nathalie Camilo dos Santos mora na frente da residência, invadida pelos animais. E contou aqui ao nosso subset que a situação chamou a atenção dos moradores do bairro logo no primeiro dia do ano. Nossa, isso aconteceu...
Tá dando a louca nos bichos, né?
É, mas tá, enfim...
É porco, papagaio. Tá.
Pensei que eram renas de Natal, brinca a vizinha. De acordo com Nathalie, os animais pertencem a um vizinho e ficaram em um terreno baldio próximo ao local. Para subir no telhado, as cabras pularam uma edícula e escalaram como se fossem montanhas para elas. Olha que bonito. Segundo a vizinhança, a cena foi registrada depois que a dona da casa, que estava assistindo televisão, percebeu problemas na antena parabólica e foi ver o que estava acontecendo. A moradora também contou que é a primeira vez que as cabras invadem a casa da região, mas que um vizinho tirou do telhado depois que os moradores ameaçaram chamar o corpo de bombeiros para levar os animais. Nossa, gente, que notícia terrível, né?
Que notícia terrível, né?
Já que é de animal, só vou dar o título. Loba solitária anda 14 mil quilômetros procurando por algum parceiro e morre solteira.
Meu Deus, que triste essa notícia. Ah, eu tenho uma notícia, não sei se eu leio.
Eu tenho uma aqui, ó. Casal que usava bikes e escapatraia assaltantes e bater neles com taco de beisebol por diversão.
Diversão, pura diversão.
Tá, eles usavam bike... Pra atrair a bandidagem.
Uhum.
E aí, quando a bandidagem via lá a magrela dando sopa, aí eles batiam neles com um taco de beisebol. Mas não deu muito certo, porque violência não leva a nada, né?
Então tá aí. Muito bem, querem mais notícias? Vamos fazer um intervalinho?
Vamos fazer
um
intervalinho?
Então daqui a pouco a gente volta. Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André pra Santo André.
De Santo André para o mundo. Daqui a pouco a gente volta.
Daqui a pouco a gente volta.
Bom demais! Sai tudinho, vamos fazer no periquinho!
Já chega! Fim do expediente!
Por mim, tudo bem, você que é o chefe, né?
Batemos nossa meta de hoje!
Um produto de qualidade, com coletores e coletados, devidamente selecionados para a fabricação de aromas únicos.
Ô, Chiquinho! Bicho desse aí.
Com gelo ou sem gelo?
Para que esperar? É só abrir e se deliciar.
Eita, trem forte, meu.
Guaraná Subset. Não precisa cheirar, é só abrir e se deliciar.
Funcionários, precisamos encher todos os galões e até amanhã. Tome bastante líquido. Eita, mijo bom.
Mais um produto de qualidade Subset.
Programa Subset.
Aqui na Rádio Zoom FM. A rádio mais misteriosa do seu dial.
De Santo André para Transilvânia.
De Santo André para
Área 51.
Eu ia falar Andrômeda, mas tá bom. Muito bem, amigos. Voltamos aqui. E mas o nosso tema
Terço,
de hoje...
Terço, o que que traz essa música... sombria, essa música misteriosa.
Aquela série dos anos 90, Arquivo X.
Ah, Arquivo X, ah, entendi.
Vamos falar de séries!
Vamos falar de séries?
Vamos falar sobre ETs.
Mas por que vai falar uma coisa que não existe?
Será?
Será?
Não sei.
Será que ETs?
Saberemos.
Vamos discutir isso hoje.
Vamos discutir.
Muito bem. Tá bom,
vamos descobrir ou não.
É, ou não. Muito bem, amigos, vamos discutir sobre ETs, enfim, todos aqueles boatos. Anos 90 foi bem forrado sobre isso.
Boatos? ET, fale por você.
Então nós vamos discutir aqui, falar sobre esses assuntos, falar dos casos que aconteceu no Brasil, no mundo, o que, que hoje em dia se tem relato que não tem, informações novas, informações
velhas. Qual que é a origem da humanidade.
Isso, falar sobre OVNIs.
Algumas curiosidades.
Enfim, e eu vou começar aqui o nosso bate-papo aqui, perguntando para os nossos amigos aqui, para o Chiquinho e para o Bizer, se vocês acreditam na existência de extraterrestres.
Eu acredito.
Eu não acredito.
Eles são muito mentirosos.
Eles mentem muito, mano.
Droga, estraga a piada.
Chiquinho dando uma de bezer.
É.
Não, mas é sério. Eu particularmente acho que tem alguma coisa esquisita aí.
Qual sentido?
Eu tenho várias teorias. Né? Eu tenho uma teoria que, na verdade, que não são ETs. Eu tenho uma teoria que somos nós mesmos.
E que somos os ETs.
É, vindo do futuro, tentando resolver as merdas aqui.
Eu já ouvi essa. Você tá falando sobre aquela teoria que... Opa!
Opa! Olha o ET mexendo no microfone.
Coisa esquisita, né? Dizem que meu coração...
Voa mais que avião.
Não, não voa mais que avião, né? Só decepciona. Mas assim, dizem que... na verdade, que nem pessoas dizem que os ETs, eles vivem aqui entre nós,
isso,
né? Só que, na verdade, eles vivem em uma realidade, não uma realidade, é uma coisa alternativa, né? É em conjunto, né, com a gente. Eles vivem no mesmo espaço com a gente, só que em uma dimensão diferente.
Nossa, né? Mas aí já é muito... faz sentido, sabe por quê? Vamos pensar o seguinte...
Eles coabitam, né?
Não. Isso aí que você tá falando, uma coisa que chama-se quarta dimensão.
Uhum.
Nós somos pessoas que vemos em três dimensões. A gente vê a altura, largura e profundidade.
Sim.
Né? A quarta dimensão seria que a gente conseguisse ver a altura, altura, largura, profundidade e através de...
Ah,
é quase isso.
Acho que eu já sei o que é que você estava querendo dizer. É que assim, ó, nós seres humanos, seres humanos, somos feitos a partir de carbono, né, esse tipo de coisa. A matéria que nós somos feitos, nós conseguimos enxergar um ou outro. Porém, a matéria do qual os extraterrestres que coabitam a Terra são feitos de um material que nós não conseguimos ver a olho nu.
Exatamente. Vamos pensar no seguinte. Essa é a teoria da quarta dimensão, tá? Vamos supor que existe um mundo que tudo é 2D, duas dimensões.
Então, tipo a pessoa... Super Mario, né?
Seria um monte de... tipo Super Mario, 2D, assim, tipo, não tem profundidade, só tem altura e largura, mais nada.
É.
Certo?
Piada interna. Você sempre jogou Marvel vs. Capcom, aí quando o Chiquinho vai jogar Cavaleiros do Zodíaco... Toma um sarrafo porque não sabe jogar em terceira dimensão. Porque ele, em vez dele andar só pra frente, ele anda pra trás, pro lado, pro outro, pra direita, pra esquerda, diagonal.
É mais simples que isso. Vamos pensar em figuras geométricas, tá bom? Tá. Vamos pensar que temos uma cartolina e que temos um quadradinho, assim, que alguém pegou o papel e fez um quadrado, fez um triângulo, total. Muito bem. A visão, por mais que a gente tenha a cartolina tenha uma altura, vamos ignorar que tem essa altura, tá bom? Que ele seja achatado mesmo. É um universo que todo mundo é achatado. Tá?
Certo.
Ele só enxerga duas coisas. Ele só enxerga altura e largura. Ele não enxerga a profundidade.
Ah.
Que seria o 3D, certo?
É onde coabitam essas coisas.
Isso. Vamos imaginar que esse ser que enxerga em duas dimensões, eu pego a minha mão e eu coloco a minha mão nessa superfície plana.
Certo.
Que eles enxergam, certo?
Sim.
Se a gente sujasse minha mão de tinta, ficaria a pegada da minha mão, certo? Ele só veria a pegada da minha mão, ele não veria a minha mão como um todo. Vamos pensar assim, por exemplo, o cotovelo. Se eu pegasse o meu cotovelo e manchasse de tinta e colocasse, ia ficar uma mancha redonda. Então ele só ia conseguir ver essa mancha, não ia conseguir ver a parte profunda do meu braço ou da outra parte do meu corpo. Porque ele não enxerga 3D, ele enxerga só 2D.
Ah, entendi.
Pensando nisso, vamos imaginar a gente tentando enxergar em quatro dimensões. A gente não consegue enxergar, nós não fomos feitos para isso. A nossa visão não consegue entender.
É assim como os animais. Dizem que os animais, por exemplo, enxergam menos
tons
isso,
mas a gente tá falando de dimensões.
Agora,
olha que coisa maluca. Bom, se a gente quisesse representar três dimensões em duas dimensões, a gente consegue fazer uma representação. Vamos supor num quadrado, um cubo. O que a gente faria? A gente faria desenharia o quadrado em 2D, certo?
Certo.
Depois a gente faria aquelas linhas pra cima em diagonal... E depois a gente faria um outro quadrado lá no fundo. Seria uma representação de 3D em 2D.
Sim. Certo.
Tá? Aí, pra gente conseguir fazer isso em 4D, num cubo, para a gente chegar ao cubo em 4 dimensões, nós teríamos uma ideia vaga de como seria, mas a gente não ia conseguir ver o todo, porque nós não somos feitos para isso.
Certo.
Então seria mais ou menos a gente ver um cubo,
uhum,
e ver ele transparente, as linhas transparentes para dentro.
Sim.
Seria mais ou menos
onde vão, só que ele é transparente.
Isso.
Não,
então,
bloqueia a sua visão pra dentro.
É, então seria como o bicho 2D ver aquela representação 3D, uhum, em risco, a, uhum, gente viria isso em 4D também. É o único jeito.
Porque... Essa é uma teoria, né?
Não, isso é a explicação do 4D.
Assim,
é uma explicação científica de a quarta dimensão.
Entendi.
Deu pra... Cara, é difícil explicar...
Eu consegui entender.
É difícil explicar uma visão, uma imagem em rádio.
É igual dar curso de Libras, né, em rádio.
Exatamente,
como?
Eu tô fazendo
como
isso.
Você vai fazer isso, né?
Eu tô exatamente usando curso de Libras em rádio.
Pois é. Bom, estamos falando sobre...
quarta dimensão.
Isso,
a teoria que você tá falando, talvez os ETs estejam nessa quarta dimensão. A gente não consegue enxergar porque ele tá em que só consegue deslumbrar alguma coisa. Aí entraria as coisas dos fantasmas.
É, isso que eu ia falar agora. Teria aquelas coisas sobre o casas mal-assombradas.
Isso.
Aparições, né?
Porque a gente só consegue deslumbrar uma parte. Então, pra gente, como é um fenômeno, a gente não entende o que
talvez
é.
Talvez pessoas que consigam presenciar fenômenos paranormais e sobrenaturais, por exemplo, sejam pessoas que nasceram dotadas de uma capacidade de conseguir enxergar
a quarta dimensão. Isso.
Interessante, né?
Né? Então, isso é uma explicação científica isso não é... Nós não estamos inventando aqui. Eu vi uns estudos...
Talvez sim, né?
Talvez sim, é uma teoria. Isso explicaria muita coisa. Porque como a gente não consegue entender essa parte que o pessoal diz espiritual, por mais que a gente tenha fé, essas coisas,
uhum,
essa seria uma explicação de como as pessoas conseguem ver um ser que não está presente. Que, uhum, é muito maluco, porque eles falam que... A gente vê a pessoa, mas consegue ver através dela, e ao mesmo tempo ela tá ali, explicaria essa quarta dimensão.
Exatamente. Pessoa. Agora, é bom que são três leigos, não entendem nada, né?
É tudo especulação de boteco.
Isso, isso. Conversa de boteco sem a bebida.
E olha lá ainda.
Isso, porque às vezes a gente já vem de lá calibrar. Mas enfim, já que você tocou nesse assunto... não de ETs, né? Porque o ETs é o assunto de hoje. Mas ETs, assim,
OVNIs e afins.
Você chegou a comentar sobre uma teoria onde, na verdade, nós, seres humanos, somos só uma fazenda. Por exemplo, somos uma raça criada por uma raça superior, que seriam os extraterrestres.
Eu já ouvi essa teoria também.
É bizarro pensar assim desse jeito, que somos só bichinhos de estimação.
Eu tenho uma depois eu vou falar sobre isso.
Tem um filme que fala o destino de Júpiter, de sei lá.
Tem um filme chamado Júpiter que é horrível, que é dos irmãos lá que fizeram Matrix, que é horroroso esse filme, Júpiter.
É o destino de
Júpiter.
Nossa, esse filme é horroroso.
Não. É legal. Não,
é o cara que tem uma bota que fica voando?
Não. É um filme que é assim, ó, ela tá aqui normal, tranquila e tal, e de repente descobre que ela é a reencarnação de uma... Como que é, Bezerra? De uma rainha, não sei das quantas, que habita lá o planeta, tá? Ela reencarnou
Júpiter.
E tal. De Júpiter. E o nome dela é Júpiter. O pai dela deu o nome porque o pai dela adorava os planetas e tudo mais.
Eu acho que é o mesmo filme. Cara.
Aí eles descobrem que, na verdade, o planeta Terra é tipo como se fosse uma fazenda. Eles criam, reproduzem e depois eles abatem todo mundo pra criar um elixir da juventude eterna. Uma coisa assim. É muito doido, mas é legal. E aí acontece mó pauleira, uma briga, né, e tudo mais aqui. E aí eles explicam um pouco, né? Então é uma teoria doida também. Então, voltando, essa coisa aí do somos uma raça criada por uma raça superior, né? E essa raça, por exemplo, de vez em quando vem aqui pra ver o que tá acontecendo.
Vem bisbilhotar.
Vamos ver como tá
a colheita.
Como tá o bebezinho do pai?
Né? Isso aí é quase a Matrix 4.
E o menininho do pai, hein? Isso.
Gente, só falando dessa coisa aí de nós sermos um experimento, tal. Os cientistas, há pouco tempo, sabem que agora tem inteligência artificial, né? Que os computadores estão pensando por si só.
Eles estão criando computadores inteligentes que conversam com outros computadores, né?
Isso. Tem uma história maluca
assustador,
que eles ligaram, né? Mas o ponto que eu quero chegar não é esse. Tem dois computadores que eles fazem uma simulação do universo, de como seria a expansão do universo. E aí eles pegam esses computadores para simular. Uhum. Então, os computadores normais, sem inteligência artificial, tem um computador que renderiza esse sistema lento e tem um que renderiza rápido. O que renderiza em sistema lento, ele tem um erro de mais ou menos uns 20%.
Um delay.
Isso, não um erro. Tipo, ele acerta só 80, 70% das coisas. Uhum. Né? E tem um outro, o computador, quando ele faz na forma mais rápida, ele acerta 60%, quase 50%, uma coisa assim.
Tipo, isso. Quem tem pressa come cru. Uma
isso, coisa assim. É quando ele faz a simulação. Aí eles fizeram a simulação pela inteligência artificial. A inteligência artificial levou segundos pra fazer a mesma...
Com 100%.
Quase, com 90% de acerto.
Rapaz, que medo.
Então você tem noção de que ele acertou quase tudo rapidinho nesse sistema de como funciona
tipo
o universo?
É tipo um computador quântico, né? Aqueles...
Significa que o universo é matemático e ele tem uma regra, né? E se a inteligência artificial conseguiu entender...
Tem uma regra, toda regra tem uma exceção, né?
Não, tem padrão, na verdade.
São padrões, se você quebrar um padrão... Você pode mudar alguma coisa, né?
O que é o seguinte? O que são essas regras do universo? Por exemplo, vocês conseguem entender essa coisa da dobra espacial, essa coisa do tempo e espaço?
Se você dobra ele, você consegue ir de um lado pro outro.
O Einstein fala o seguinte, a massa... Nossa, gente, que papo nerd.
Nossa, muito. Tá meio...
Tudo bem, mas...
Calma, gente. Fiquem aí que daqui a pouco a gente vai esculachar. Calma, tem material aqui pra esculachar.
Isso, calma. Daqui a pouco a gente vai falar do Zé, que foi abduzido 90 vezes.
Zé, isso.
Tá. E é sério, eu tenho uma...
Tem mesmo?
Tem. Que o cara. O ET me sequestrou aqui e me rabou. Tem aqui.
Tem. Não é o ET Bilu, não.
Né? Não. O ET Bilu, a gente pode falar dele daqui a pouco.
Ele cutucou meu olho, mas não é o olho normal. É o que o sol não bate.
Isso, ele me acariciou meus ombros.
É a sonda, tá. Não.
O Einstein diz o seguinte: que os planetas, enfim, no universo, eles têm um peso, uma gravidade, um peso maior. Com isso.
A malha.
Isso. Eles... Então, o espaço, que seria o infinito do universo, o planeta, ele pesa, então esse espaço, ele dobra, por causa do peso do planeta, o peso das massas.
É como se fosse um lençol e você tá de pé em cima desse, uma cama com um lençol retinho, aí você pisa nesse lençol
e ele afunda.
Aí ele afunda no colchão.
Isso.
Quem olha reto... Pra aquele lençol, vai ver só um pedacinho só do seu pé ou quase nada do pé.
Exatamente.
Se for, por exemplo, uma bola de ferro, você não consegue ver essa bola de ferro porque ela tá afundada. Se ela, quanto menos peso tiver, mais ela fica alta ou ela fica mais baixa.
Exatamente. Então, o que o Einstein provando isso? Que significa que o espaço, quando ele tem essa dobra, esse peso do planeta, significa que a luz também, ela faz uma curva. Ela, ela obedece essa dobra, vamos dizer assim, esse amassado.
Ele acompanha, né?
Ele acompanha. Então, significa que o espaço também é mutável. Você consegue... Não é que consegue. Existe essa dobra no espaço. E é essa dobra, esse peso, que faz os planetas girarem também. É uma teoria isso.
É uma coisa muito doida, né?
É, porque pensa, quanto maior a massa, maior vai ser o peso e o espaço, certo? Pensa no seguinte, vamos pensar que a gente pega uma malha e estica essa malha.
Uhum.
E coloca um peso, uma bola pesada, uma bola de boliche lá no meio. Então, esse pano que tá todo esticado, ele vai fazer
Ele vai ficar descidinha, né? Não vai ficar reto.
Isso, mas vai ficar num formato redondo.
Uhum.
Então, se eu jogo, por exemplo, uma bolinha de gude, ela vai ficar girando, 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 girando até chegar ao centro, que é aquela massa. É mais ou menos isso que acontece com os planetas.
Ah, eu sei como dar um exemplo. Quando você vai para Las Vegas, como nós fomos aquela vez...
Ele
pega aquela bolinha da roleta e joga a bolinha pro lado e a bolinha vai rodando, 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 até chegar no centro da roleta onde ela vai cair.
É, na verdade ela chega no número. Agora vamos imaginar que o número
que ficasse... Que não tem a roleta, né?
É, que ficasse no meio.
É uma pia do banheiro.
É, boa, uma pia do banheiro. Então a água quando vai girando, ela vai indo até onde tá o meio que seria...
É o cuspidor do dentista.
Isso, agora pensando no sistema solar, o Sol, como ele tem uma massa muito grande... ele dobra o espaço, então ele faz esses planetas girarem ao redor dele, porque eles estão como se fossem indo pro funil.
Entendi.
Mas a diferença é que ele não vai até lá, até o centro, eles ficam girando naquele...
Deve ter uma coisa sobre magnetismo que não deixa chegar no meio do...
Eu não sei se é magnetismo, mas talvez
Se bem que dizem que cada tempo que passa, ainda, recapitulando, Ainda bem que não tem nenhum astrólogo, astrônomo ou cientista aqui, porque é tudo especulação. Deve ter alguém falando assim, ó.
Nós estamos falando isso tomando Guaraná Sub-7.
Tá tudo errado, né? Tá tudo errado.
Com certeza tá errado.
Com certeza.
Com certeza tá errado.
Certeza absoluta. Então, assim, ó, dizem, por exemplo,
que o meu coração...
Que cada vez que passa, cada ano que passa, a Terra está se aproximando cada vez mais do Sol.
Sim, que todo o universo, na verdade, está se movendo a isso.
Para perto do Sol.
Tá todo mundo em constante movimento.
Talvez essa água da pia está indo para o ralo mesmo, mas nessa velocidade de...
É, mas isso aí vai demorar um tempinho, tipo uns bilhões de trilhões de anos para
acontecer. A raça reptiliana já vai estar dominando
a água toda ali. Os Luminati já vão ter conseguido entrar no nosso governo, já vai estar tudo pronto.
Falando nisso, vamos falar de Homens de Preto?
Você quer falar do Homens de Preto?
Quero.
Então vai lá. Pra quem não sabe, Homens de Preto, além do filme, existe uma teoria de que existem essas pessoas do governo que são... Como posso dizer? Que controla essa parte não explicável de OVNIs e afins. E eles aparecem nesses lugares que acontece alguma situação com esses ETs e meio que abafa o caso.
É, pra tentar explicar um pouco, coisa que ninguém assistiu o Homem de Preto. Mas vamos lá. Por exemplo, dizem que o meu coração... Não. que, por exemplo, a humanidade não tá preparada, por exemplo, pra tal evento, né? Pra uma eventualidade dessa. Pra receber, por exemplo, seres de outras dimensões, de outros planetas. Vamos supor que um planeta no sistema solar vizinho, o cara criou lá um foguete, conseguiu vir até aqui, até a Terra, para visitar. Vamos colocar assim. Então, assim, ó, de acordo com as religiões, de acordo com as crenças, com a cabeça do pessoal, imagina o quanto eles iriam surtar se de repente pousasse uma nave alienígena aqui e o pessoal saísse aqui com um vasinho de planta. Viemos em paz.
Tá, vamos especular que isso aconteça
não,
de verdade.
Isso, como o humano não tá aqui não conseguir entender isso, os Homens de Preto meio que fazem esse intercâmbio, essa recepção de outras raças e falam, vocês não podem.
Eles são a alfândega da Terra.
Isso.
Alfândega da Terra.
A
fronteira final é Star Trek.
É, tá. A alfândega
do...
Isso, eles... Estão aqui para receber essa raça. E dizem que essa raça já está entre nós, né? Dizem até que na verdade, eles se disfarçam de humanos.
Posso ler uma matéria que saiu agora em 2020, no começo do ano, falando sobre isso?
Opa!
Tá? Astronauta, né, afirma que extraterrestres existem e podem estar na Terra. Tá? A doutora Ellen Sharman esteve numa missão na Estação Modular Espacial Soviética, Mir, em maio de lá em 91, tá? A primeira astronauta britânica a ir ao espaço, a doutora Ellen Sharman, não hesitou ao afirmar em entrevista que alienígenas existem e possivelmente já estão vivendo entre nós aqui na Terra.
Faz tempo.
Chique em inglês, por favor. Aliens existem, não há dúvida alguma sobre isso. Deve haver todo tipo de forma de vidas diferentes, disse Sharman ao observar... Observer, tá escrito aqui, mas enfim.
Tá.
Ela
para
também...
o Observer.
Achei isso mesmo, Observer Magazine.
Isso, para o Observer.
Ah, é o nome da revista?
É da revista.
Ah, obrigado. Você conhece a revista?
Não, mas eu supus. Ela fala supunha.
Tá. Ela também ressaltou que os alienígenas podem não ser compostos de carbono e nitrogênio como os humanos. É possível que eles estejam aqui nesse momento e nós simplesmente não possamos vê-los. Nós especulamos isso agora no começo do programa, hein? Do 4D. Sharma esteve em missão na Estação Modular Espacial Soviética Mir em maio de 91. Atualmente, a doutora continua com as atividades relacionadas à química e voos espaciais sobre o planeta Terra. Ellen falou com carinho sobre os 8 dias em órbita que ficou enquanto compartilhou memórias sobre a primeira vez que viu a Terra lá de cima. Chiquinho em inglês, por favor. Não há vista mais bonita que olhar a Terra de cima. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que vi. Relembrou. Depois da decolagem, deixamos a atmosfera e de repente o Chiquinho Luz... Não, a luz entrou pela janela. Estavam sobre o Oceano Pacífico. Os mares azuis são gloriosamente profundos e tiraram o fôlego. Eu achei que ela ia falar mais sobre os ETs, mas falou só isso.
Falou sobre a Terra, sobre o que o pessoal fala da estação espacial, né?
Isso.
A vista que tem de lá, né? Enfim.
Continuando aqui o raciocínio aqui, tem uma outra matéria aqui que diz: ETs estão aqui nos observando, diz um estudioso suíço. Ele veio aqui no Brasil só pra falar isso.
Ele veio só isso pra falar isso?
Eu acho
engraçado, porque assim, volta e meia...
Ele veio no Brasil pra falar isso, em Brasília ele foi então, falar isso.
Às vezes, volta e meia tem um astronauta aposentado da NASA, da Rússia, e sempre, né...
Não tinha um cara da segurança, não sei, era do Canadá...
Falar, ele ia fazer uma revelação...
E parou.
Sumiu, onde foi parado foi... Desapareceu, escafedeu-se, né... Vamos colocar assim, aí ele foi fazer essa revelação de que alguma coisa estava vivendo entre nós, não sei das quantas, deu alguns toques, mas nunca mais falou nada, né?
Eu posso falar uma outra coisa agora pra te mudar
claro,
um pouco de assunto?
Pode.
Né? Que essa notícia eu vi acho que ontem ou anteontem, uhum. E aí eu deixei separado aqui pra gente, ó. Cientistas descobriram um sinal de rádio que pulsa em um ciclo constante de 16 dias. É a primeira vez que os astrônomos são capazes de identificar o ritmo específico deste tipo de sinal. Essas emissões duram apenas alguns milissegundos. Suas fontes são um mistério para a astronomia. Centenas já foram detectadas, mas só se sabe de onde cinco realmente vêm. Seja qual for o evento que produz essas emissões, ela produz dezenas de milhares de vezes mais energia que o Sol.
Nossa!
Os cientistas têm hipótese de que incluem colisões cósmicas, explosões estelares e estrelas de nêutrons altamente magnetizadas. Eles descartam a possibilidade de se tratar de um sinal que venha de vida extraterrestre.
É porque dizem que aqui a Terra também tem um equipamento que volta e meia eles mandam um pulso de rádio pra fora do já conversamos sobre
sim,
isso.
Sim, é um
já.
Satélite que lançaram, sei lá, em 1950, acho que o Sputnik, eu não sei, que ele fica mandando sinal de rádio.
Isso.
E aí, uns tempos atrás, o sinal de rádio voltou pra gente.
Isso. Estávamos até falando sobre... Meu, eles mandam e não sabem nem quem é que tá recebendo esse sinal. Vai que seja, por exemplo, uma raça ofensiva, né? Extremamente avançada, né? Você tá falando, eu tô aqui, viu? Eu tô aqui. Aí,
vem!
Mas temos que pensar uma coisa também, né, gente? Deve existir vida de outros planetas, sim.
Sim.
Mas a possibilidade de ser inteligente é bem... Assim,
pode ser igual a gente.
Ou eles são tão inteligentes que não querem saber da gente.
Ou eles...
ou não tem tecnologia suficiente pra isso.
Pode ser.
Não, exatamente. São iguais a nós aqui. E assim, ó, eles não têm tecnologia suficiente... Pra vir até aqui, nós também não temos tecnologia suficiente pra ir até lá.
Né,
de repente, e fica essa especulação.
Será que existe?
Será
lá?
Que existe? Meu,
lá também eles perguntam, né? Será que existe?
Você sabe que eu sou meio doido. Eu gosto de escrever, eu tô escrevendo um livro, né? Não sei quando vai terminar, mas um dia termina. E assim, eu sempre fico fazendo esse tipo de pensamento aleatório. E se, né? Por exemplo, o pessoal, né? Há pouco tempo atrás... houve uma organização através do Facebook onde o pessoal criou uma ideia que eles iam fazer um protesto na frente da Área 51.
Eles iam invadir a Área 51.
Eles iam invadir a Área 51. Olha a doideira, vai vendo.
Eu vi
os caras não deixam nem o Google Maps.
O cara fez um evento no Facebook que teve milhões de adeptos.
Isso. Vai vendo. Nem o Google Maps consegue ter acesso a fotografar a área... aérea, né, da Área 51.
Na verdade não pode.
Mas tá fora do planeta.
Tem contrato, alguma coisa.
Não sei se vocês sabem, mas o satélite, essa coisa que a gente tem no GPS, é uma autorização da...
Geolocalização.
É uma autorização do sistema militar. Eles autorizam a gente utilizar e tal, mas isso é um serviço militar. Então, tipo, eles estão autorizando a gente usar os satélites para fazer o GPS, para fazer a varredura.
Para a tecnologia avançar, né? Vamos dizer assim.
E se eles detêm... É que nem as antenas, eles detêm... Como é que chama? Concessão.
Concessão.
Eles têm a concessão.
Tipo a Anatel.
Isso. Então, com certeza, eles têm concessão que fala assim, aqui você não vai...
Aqui você não vai mexer.
Exatamente.
Tem um colega, ele foi lá para a parte...
Fala no microfone, por favor, Bezerra.
Pior que eu tô falando.
Agora tá.
Uhum. É que agora eu dei uma ajeitadinha aqui. Não, pior que eu tava falando mesmo.
Vamos lá.
Um colega meu, ele foi para os Estados Unidos e chegou aí na estrada que vai até a Área 51.
É uma área turística, né? O pessoal vai até um determinado lugar.
Até um determinado ponto,
sim. Tem uma caixa de correio e tal.
Daí ele falou que continuou depois do que não pode. Daí ele falou que ainda foi alguns quilômetros assim, só que daí ele começou a ver muita...
movimentação.
Vou falar militares, não sei, seguranças.
Uhum.
Seguranças bem armados, fortemente armados.
Uhum.
E já apontando a arma pra ele, que, meu, ele já falou, putz, vão atirar, não vão explodir.
É.
Daí ele pegou e voltou, mas ele falou, tentei ir até onde eu pude.
Cara, o pessoal diz sobre o Área 51, que de repente pode ser, vai, um local onde... É o que todo mundo fala, né? É o que todo mundo imagina. Que a Área 51 é uma localidade onde, de repente, eles guardam as naves extraterrestres, onde tem extraterrestres de verdade e tudo mais e tal.
É o que
existe,
diz,
um milhão de teorias referente a isso e tal.
O Bezerra acabou de mostrar a foto do cara que foi lá na Área 51 e tirou uma foto ainda.
A estrada que vai até a Área 51.
Aí, assim, eu já pensei que, na verdade... Em duas hipóteses. Uma que, na verdade, é lá onde fica, por exemplo, vai a embaixada extraterrestre. Entendeu? A baixada.
Não é em Varginha?
Não é em Varginha. A baixada extraterrestre.
Que é o meio que cuida.
Onde eles vivem mesmo, né? Onde existe o acordo.
Pré-nupcial.
Interplanetário, né? Onde eles estão lá. Ou, de repente, se a Área 51, na verdade, é uma área que pertence aos extraterrestres mesmo. E eles não deixam ninguém chegar perto.
Ah, tipo a embaixada. A área 51
eles
é a embaixada.
Não deixam ninguém entrar lá, porque lá só vivem eles mesmo.
Você
e
não
quem
vai
tá
entrar
ali, na
pronto.
Verdade, são eles mesmo. Aqueles caras que tá de arma, de repente. Olha que doideira.
Então. Mas eu... E se a Área 51, na verdade, só for um lugar de fazer máquinas e não é nada disso que a gente
já pensei
fazer?
Que a Área 51, na verdade, é só uma coisa pra tirar atenção. A verdadeira embaixada extraterrestre tá em outro lugar. Pode ser. Quando o pessoal fala assim, não, vamos fazer a Área 51, porque todo mundo vai achar que tá aqui os extraterrestres e tal, mas na verdade tá num espaço aberto, lá no meio de... como chama? O Central Park, por exemplo.
Tá em Valinhos. Tá nem aí, tá em Valinhos.
Tá em Guarulhos.
Tá em Guarulhos.
Tá em Guarulhos, o aeroporto, na verdade.
É igual a gente fala assim, meu, embaixo de Mauá existe toda uma base extraterrestre. O pessoal vai falar, isso aí bebeu, os caras tá usando tóxico, certeza absoluta.
Muito bem, posso falar agora do cara que teve um relato do morador aí do ET?
Uhum. Ah, é verdade.
Tá. Documentos mostram um relato de morador que disse ter apanhado de um ET nos anos 90. Né? Só pra quem quiser...
Merecido, nem sei qual foi a história, mas foi merecido.
Caso foi registrado na delegacia no dia 3 de julho de 97 em Sorocaba, lá na cidade do Belão, no interior de São Paulo. E foi arquivado no fórum. Célio de Lima Batista foi assassinado meses depois do ocorrido.
Olha aí.
Opa, agora já
ficou sério.
Ficou sério, não sabia que tinha essa informação. Na noite do dia 3 de julho de 97, um matagal no bairro Vila Helena, Zona Norte, em Sorocaba, foi o palco de uma luta entre um homem e um extraterrestre. Pelo menos é o que mostra o histórico do boletim de ocorrência registrado naquela data.
Né?
Na época, o vendedor autônomo e praticante de artes marciais, Célio de Lima Batista, de 26 anos, registrou o caso no 8º Distrito Policial como lesão corporal causada por um de seus... de um ser de 2 metros, magro e com os olhos vermelhos. Ao menos na Justiça de Sorocaba, o caso foi o único a chegar ao fórum e arquivado no ano seguinte, sem identificar o suposto ET briguento. O jornal Belão procurou Célio para falar sobre o caso, mas foi informado de que o rapaz morreu meses depois do ocorrido. Célio foi assassinado com um tiro no mesmo bairro, meses depois do ocorrido. Nossa, gente, que terrível.
Homem de preto.
Será? O jornal Belão teve acesso ao histórico do boletim de ocorrência da época, aos depoimentos anexados ao processo e resgatou uma reportagem que, 8 meses depois da ocorrência, Célio desenhou o agressor e explicou com detalhes o que se passou.
Que absurdo, hein?
Né? Pra quem não sabe, o desenho dele realmente parece aqueles ETs, os olhão, o cabeção, o clássico, a cara do ET, sabe?
Meu.
Tá. O vendedor, vamos lá, o relato. No dia 3 de julho de 97, o vendedor voltava para casa com verduras quando o carro quebrou na Vila Helena, zona norte de Sorocaba. Com medo de ter o veículo furtado, o rapaz andou até a casa, deixou as compras e iria dormir no carro, segundo o relato que ele fez lá no MP. Uhum. Vigias o tranquilizaram e disseram que olhariam o automóvel quebrado por volta das 20 horas. Uma luz teria aparecido do céu, mas a situação não teria chamado a atenção do vendedor, por existir um aeroporto na região. O rapaz seguiu para casa e decidiu cortar o caminho por um matagal, quando apareceu uma luz e a figura descrita por ele na ocasião como um esqueleto sem carne e um corpo inexplicável. As mãos de pinça e os olhos vermelhos. Célio afirmou que tentou proteger porque tinha conhecimento em artes marciais.
Eu duvido, eu acho que os caras...
Ele queria falar alguma coisa, assim, zen, ha, za, como se quisesse falar, e eu não entendia, a minha língua. E já estávamos começando a ficar, pesada de medo. E não tirava o olho dele, afirmou Célio, a reportagem da TV Valinhos. 8 meses depois do ocorrido.
Esse é um oferecimento... Curso de leitura dinâmica sub-7. Ah,
gente, me dá um boi. É que tem um vídeo, uma imagem, eu pulei a etapa.
Ah, legal. Tá.
Ferimento no polegar. Conforme o relato da MP, ele sentiu algo no seu dedo. O cara que chupava dedos da
anterior. Achamos.
No polegar direito. Mas só percebeu perfurado profundamente o seu nariz sangrando após ter desaparecido. E que seu nariz sangrou só do lado direito. O esquerdo não sangrou, não. Sentiu o lado direito do seu corpo e da cabeça aos pés totalmente congelado. Em seguida, conforme afirma apurado aqui no jornal Sub-7, Célio correu e pediu ajuda para os jovens que avisaram uma senhora. A polícia militar encaminhou ao pronto-socorro de Vila Angélica, onde foi feito um curativo no dedo.
Por uma reptiliana.
Isso. Enfim, aí a matéria é longa aqui. Tem a versão policial. Vocês querem ver a versão policial?
Qual que é a versão policial, né? É tipo a versão do Ibope, né? Sabe? É 1 milhão de pessoas. No segundo Ibope tinha 50 pessoas.
O PM Melo, que atendeu o Célio naquela noite por volta das 22 horas, recebeu um comunicado de agressão na rua. Pô, tá, não importa a rua que ele tava, né? No local, o rapaz estaria com um ferimento profundo no polegar e apavorado. Ao abordar Célio, o PM perguntou quantas pessoas tentaram assaltá-lo, mas o rapaz disse ser um ser estranho. O caso foi parar na delegacia, que estava de plantão, era o delegado, enfim, vou chamar ele de Júnior.
Júnior.
Porque o nome dele é José Ordelli Alves Lima Júnior.
Mas não vou falar o nome dele.
Todos voltaram ao terreno com um tamanho parecido com as dimensões de um campo de futebol e sem iluminação. A equipe apurou o local e verificou que não havia algo com o que o Célio pudesse se cortar. Ainda segundo o registro da PM, a vítima não parecia estar bêbada ou alcoolizada.
Difícil, hein? Eu já ia falar, né? Ou ele bebeu algum um querosene antes, né? Vou tomar um ali pra abrir o apetite e tal, de repente, mas já fica meio complicado.
Enfim, então tá essa notícia aí desse cara, né?
Enfim,
o evento curioso despertou a atenção dos ufólogos, não só da região, mas de todo o Brasil. Atualmente, o grupo de estudo de pesquisas de ufologias de Sorocaba, GPUS, formado por especialistas no assunto, estuda o caso e que continua um mistério.
Que difícil, hein?
Vamos fazer um intervalinho?
Vamos fazer um intervalo?
Daqui a pouco a gente volta.
Pra pensar.
Pra pensar sobre isso. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Zoom FM.
A rádio mais misteriosa do seu dial.
De Santo André pra Santo André?
De Santo André pra sei lá onde.
Pra Valinhos.
Cansou de usar o seu brinquedinho? Quer recuperar aquela elasticidade que já não te pertence mais? Chegou Cola Toba Sub-7, que vai te trazer de volta os prazeres da primeira vez. Cola Toba Sub-7, o seu cabaço em tubo. Vem as versões novinha outra vez e a versão especial gaúcho viajado. Cola Toba, o seu cabaço novo. De novo. Esse produto é contraindicado caso suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o Sub-7 deverá ser consultado. Sub-7.
Programa Sub-7.
Na Rádio Zoom FM.
a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo. Muito bem, voltamos aqui, amigos. Nesse papo sobre ETs, virou um papo.
Deixa eu perguntar um negócio para vocês.
Pode perguntar.
É, eu vou perguntar. Como que é?
Vou perguntar a vocês.
Vou perguntar vocês.
E essas teorias que falam que pessoas que estão nas grandes patentes do governo são reptilianos. Você já ouviu falar disso?
Já. Faz até sentido, porque eu acho que esses caras são tão sociopatas e psicopatas que não parecem ser seres humanos mesmo.
Tipo o presidente lá do Zewa lá, o...
Qual?
O Donald.
Ah, o Donald. Pato Donald.
É.
Ah, ele com certeza é.
Você já viu as coisas que ele faz?
Cara, eu acho que ele é de plástico.
Eu não sei. Porque assim, o pessoal fala, não, mas o pessoal que nem... Eu vi uma foto, né, que aparecia que ele tava bem maquiadão, assim, só que tava bem vermelho, assim, até no pé da orelha, parecia que tinha passado. Aí tinha até uma brincadeira falando assim, a Tupperware, quando você leva macarrão de uma vez, ele nunca mais volta a ser. Aqui ele apareceu umas manchas vermelhas, assim. Aí o pessoal fica colocando na internet, tipo, até a própria Rainha Elizabeth, uns tempos atrás, aí o pessoal colocou o olho dela num frame, um determinado frame, a hora que ela pisca, assim, aí parece que... É tipo, meu, o pessoal
é montagem, mas é legal.
Eles viajam, fazem umas...
Eles fizeram isso aí com o dono do Facebook também.
O Zuckerberg lá, né?
Tipo, na hora que ele tava... Lembra que ele foi no... Ele tava dando depoimento lá pra um juiz, não sei aonde lá. Aí, na hora que ele bebe água, o olho dele fecha ao contrário.
É, exatamente. Aí, quando o pessoal fica tipo... Meu, será? Será que ele é reptiliano, né? De noite, quando ele vai dormir, ele cria um rabo de jacaré, essas coisas assim. Ele vai dormir e tal. Na frente, eles fazem aquelas festas regadas a, né? Onde só vão os reptilianos. Eles vão dominar o mundo, né? Eles são...
Ou já estão dominando, a gente não sabe, né?
Na verdade, eu sempre acreditei que o mundo ele é mais ou menos comandado por meia dúzia de pessoas.
Você acredita nisso?
Com certeza absoluta.
Né? Enfim, a gente vive num falso sistema.
Com certeza, é um falso sistema de democracia, né? Uhum. Nada com... Gente, pelo amor de Deus.
Então, aqui outra coisa, não é política.
Não é política.
A gente tá especulando. Teoria da conspiração,
tá? Teoria da conspiração. Um dia a gente traz esse assunto aí de teoria da conspiração.
É conspiração que tem muita coisa.
Ou não, né?
Tem muita coisa, cara.
Tem muita coisa.
Tem muita coisa na Deep Web.
Na Deep Web. Nossa, Deep Web. O que é a Deep Web?
A Deep Web seria um lado do submundo da internet. É. Né? Com coisas obscuras, assim. Tipo, pra vocês terem ideia, no Black Friday, por exemplo, lá teve promoção lá de pistolas, matadores e bens.
Pessoas que são contratadas pra matar, né?
Isso, tem várias coisas fora da lei.
Na verdade, assim, dizem que é a internet do submundo. Você não consegue acessar os sites da Deep Web e não existe um Google, né, no site da Deep Web onde você encontra as coisas.
Você tem que saber o link.
Você tem que saber o link pra você entrar e você tem que usar um navegador específico, que é o Tor Browse.
Que é muito lento e é proposital que seja muito lento.
E é proposital, né, que seja lento.
Ele joga pra várias redes diferentes
pra mascarar o IP.
Pra
você não conseguir descobrir onde que tá. Isso. Exatamente. Ou seja, esse Google que você conhece, essa internet que é maravilhosa, que você não vive sem, né?
Né? WhatsApp.
Imagina um iceberg, vai. Sabe quando o pessoal fala, isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque o iceberg ele é tão pesado que ele afunda, né? Vamos supor que ele afunda e fica só a pontinha pra fora. Então vamos supor que o Google e a internet que a gente conheça seja essa pontinha. E a Deep Web é todo o resto do iceberg. Né? Então dizem que existe muita coisa.
Muita.
E quando eu digo muita coisa, é que a internet que a gente conhece, que é absurdamente gigantesca, é uma coisa, tipo, imensurável.
Mínima. Tipo o tamanho do sistema solar no universo.
É, exatamente. Sou eu com base no sistema solar, vai. Meu tamanho, né?
Nossa, você tem ideia como é tão absurdo. Gente, tem coisas sobrenaturais. Venda de escravos, e aí vai, cara. Órgão.
Eu não sei se isso existe mesmo, cara.
Tem uns vídeos aí do YouTube, os youtubers adoram, né? Vamos ver o mundo.
Do submundo. No no Subset Repórter.
Muito bem, amigos, estamos terminando mais uma edição do programa Subset. Estaremos aqui quinta-feira que vem. E se você estiver acompanhando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, estaremos aí também na sexta-feira, eu acho.
Eu acho
que vai.
Se não sumir misteriosamente,
misteriosamente,
né? Mas estar sondas.
Mas estaremos aí, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.
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 Aê!
Acabou.
Nossa.
Mais um, hein?
Foi misterioso esse programa. Nossa, hein?
Muito
misterioso.
Foi bem esquisito. Mas foi interessante o Papo Nerd. Eu me diverti.
A ideia do programa, que a gente sempre disse, foi mesmo ser um bate-papo entre amigos, né? Coisas que a gente fica e tal. Mas assim, a gente tem que falar que realmente existem mesmo essas coisas assim. Inclusive o nosso chefe,
Eu não contei pra vocês um dia que eu vim aqui que ele tava lá atrás arrumando as coisas.
Não.
Né? Que é o seguinte.
Quem que você tá falando?
O Zappa.
Ah, o Celso Zappa.
O Celso Zappa. Então, eu acredito que ele é um reptiliano, cara.
Isso, exatamente.
Ele é um reptiliano. Porque, não sei se você sabe, mudaram o banheiro aqui do estúdio, né? Colocaram lá pra trás. E estão abrindo espaço aqui na sala, que acho que é pra dar aula, essas coisas, né? E aí, cara, quando eu entrei lá naquele banheiro que eu tava apertado, eu vi ele lá numa posição muito estranha, de cócoras, assim. Aí tava saindo um ser de dentro dele que parecia...